Meus amados, nós queremos convidá-lo agora para abrir a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12, apenas dois versos. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, Hebreus capítulo 12, se você pudesse colocar em pé, quero convidá-lo a que o faça. Palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz, e a nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Nós oramos, ó Deus, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Ele não desiste de você. E é fato, Deus jamais desiste de nós. Deus não desiste de você, não importa. Como cantamos aqui nessa noite, as circunstâncias da sua vida, Deus nunca vai desistir de você. Mas a verdade é que em algumas circunstâncias da vida, nós desistimos de Deus. Ou melhor, nós desistimos de caminharmos na presença do Senhor. Ao longo dos anos, eu tenho presenciado pessoas que estavam caminhando na presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, e de repente desiste, abandona. As estatísticas no Brasil demonstram que nós temos um outro tanto de pessoas fora da igreja. Nós temos o mesmo número de pessoas fora da igreja que um dia estiveram dentro de uma igreja servindo, adorando, caminhando na presença do Senhor. E a pergunta que nós fazemos é essa: por que que as pessoas desistem? O livro de Hebreus, ele foi escrito para um grupo de cristãos, de crentes, que estavam desistindo da fé. Eram judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham se convertido, eles tinham começado a caminhar na presença do Senhor, e de repente alguém disseram a eles: olha, não vale a pena caminhar na presença de Jesus, vocês precisam abandonar a fé cristã e voltar para os velhos rituais do Antigo Testamento. E eles começaram a desistir, entendendo que a vida cristã não valia a pena. Parece-me que alguém disse: olha, vocês creem em Jesus? Vocês creem que Jesus pode mediar a relação de vocês com Deus? Não, nós temos um sacerdote humano. E vocês podem visualizar esse sacerdote, e esse sacerdote é melhor do que Jesus. Abandone ele. E eles começaram a desistir, abandonar. Quando você estuda o livro de Hebreus, você vai perceber que o escritor aos Hebreus diz: não, 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 nós temos um sumo sacerdote. É Jesus Cristo, ele é superior aos sacerdotes que estão surgindo hoje. E quando eu olho para a igreja visível que eu tenho diante de mim, e a igreja brasileira, eu vejo muitos crentes abandonando Jesus Cristo e dizendo que não vale a pena seguir a Jesus, servi-lo, e buscando um sacerdote humano. Olha, eu tenho um sacerdote que é melhor, aquele é bom. Aquele é bom, eu vou atrás dele. É mais ou menos isso que eles estavam fazendo quando o escritor de Hebreus diz: olha, vocês estão abandonando Cristo e estão correndo atrás de sacerdotes humanos. E nós temos um sacerdote que pode compadecer de você, um sacerdote que nunca vai desistir de você, um sacerdote que pode socorrê-lo nos momentos difíceis da sua vida, naquele momento oportuno. Você pode buscá-lo, que ele vai socorrê-lo, ele vai atendê-lo, e esse sacerdote é suficiente para você. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está se dirigindo a pessoas como eu e você, que um dia abraçou a fé cristã, acreditando que verdadeiramente Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas. E todas as pessoas que desistiram de caminhar ao lado de Cristo, ou na igreja de Jesus, um dia declararam que Jesus Cristo era o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Mas a pergunta que eu faço: por que as pessoas desistem? O que elas precisam para não desistir, para caminhar sempre firmes, alegres, abundantes na presença do Senhor? Então, o escritor aos Hebreus, ele, quando escreve esta epístola, ele tem como objetivo encorajá-los a não desistir. Aliás, ele diz aqui que gostaria de conversar com eles coisas profundas da fé cristã, mas ele não iria conversar com eles, ele não iria escrever a respeito desses temas, porque eles não poderiam ainda entendê-las. E o escritor diz que eles não poderiam, porque em razão do tempo, eles eram crianças imaturas. Eles tinham que receber um alimento líquido. Eles não poderiam receber algo profundo, porque eles não estavam ainda numa estatura espiritual que pudesse compreender as verdades espirituais. A conclusão que eu chego é que há crentes que envelhecem na fé cristã, mas há crentes que não amadurecem na fé cristã. Há pessoas que têm tempo de vida cristã, tempo, anos e anos de vida cristã, mas é um bebê espiritual. São pessoas que vivem tropeçando, caindo, desanimadas, desencorajadas. Elas envelheceram na fé cristã, mas não amadureceram. Então o escritor aos Hebreus vai encorajá-los a não desistir. E eu quero convidá-lo então a pensar comigo sobre esse tema: do que preciso para não desistir da corrida cristã. A imagem que o autor traz nesse texto é de uma corrida. Eu acho que há dois milagres na vida cristã. O primeiro milagre é a conversão. A conversão é um milagre. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha mente para que eu compreenda as verdades do Evangelho. E é um milagre que acontece em mim. O segundo milagre é o milagre da santificação. É o milagre de Deus me transformar na imagem dele, do seu filho. Isso é um milagre. Deus pegar um pecador miserável e ir transformando esse pecador na imagem do seu filho. E a verdade é que muitas vezes eu desisto. Eu desisto de ser parecido com Jesus. Eu desisto da fé cristã. Eu desisto da caminhada cristã. Então o escritor vem e me traz uma palavra de encorajamento para que eu não desista da corrida cristã, de ser parecido com o meu Senhor. E a primeira coisa que eu preciso é conhecer aqueles que não desistiram. O capítulo 11 do livro de Hebreus, obrigado, Fernando, é uma galeria de homens e mulheres da fé. Pessoas que, como eu e você, eles tiveram uma experiência com Deus e caminharam na presença do Senhor. E a imagem do autor aos Hebreus é a imagem de um estádio lotado, E na galeria daquele estádio, os grandes vencedores do passado. Era uma imagem grega. Nos estádios olímpicos, ali estavam os grandes vencedores. E um atleta queria competir, ele tinha que passar na galeria do estádio, olhando para aqueles grandes vencedores do passado, para que ele tivesse uma consciência de que ele agora, correndo aquela prova, ele representava aqueles vencedores do passado. O autor não está sugerindo que Abraão, que Noé, que Enoque, que Abel, esses personagens mencionados no capítulo 11, estejam nos assistindo. É uma figura. Ele não está afirmando que eles estão nos assistindo. O que eles estão afirmando é que eu tenho que ter uma consciência de que, assim como eles correram a mesma corrida que eu estou correndo, e venceram pela fé, e não desistiram, eu também posso vencer. Quando eu estudo a história desses homens e vejo Abel, ele menciona Abel no capítulo 11, dizendo que Deus se agradou do culto daquele homem. E quando eu venho cultuar, eu preciso ter a consciência de que Deus aceita ou rejeita o seu culto. Quando você entra nesse santuário, você tem que ter a consciência que há aqui um espectador. E esse espectador é o Senhor Deus. E Ele olha para você, aceita ou rejeita você. E isso me encoraja a, quando entrar num templo para cultuar, ter a consciência de que eu preciso ser aceito. Ou ter a consciência que, dependendo das minhas atitudes no templo, eu posso ser aceito ou rejeitado. Porque Caim foi rejeitado, Abel foi aceito. Quando eu estudo a vida de Abraão, e eu tenho medo de decisões na minha vida, tenho que tomar decisões na minha vida profissional, na minha vida estudantil, na minha vida familiar, quando eu tenho que tomar uma decisão que eu não sei como tomá-la, e lembro-me que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra, deixa os seus negócios aí, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu na confiança de que Deus estava no controle da sua vida. E quando eu tenho a consciência de que Deus está no controle da minha vida, em todas as circunstâncias Deus está no controle dela, e nada vai acontecer fora do controle de Deus, eu sou encorajado a prosseguir, mesmo que as dificuldades possam surgir ao longo da caminhada. Quando eu estudo a vida de José, e vejo um jovem sendo humilhado na família, desprezado, vendido, quando eu vejo alguém sendo injustiçado, mas não desesperado, confiando que Deus faz justiça, e quando você foi injustiçado no trabalho, na sua família, ou até mesmo na sua igreja, e você diz: vou desistir, não, eu vou entregar nas mãos do Senhor, eu sei que no tempo próprio Deus fará justiça. E quando nós vamos estudando os personagens da Bíblia, da palavra de Deus, e quando eu vejo Deus confrontando Abraão: Abraão, quero que você me entregue o seu único filho, aquele que eu te dei como cumprimento de uma promessa, eu quero que você me consagre esse filho, me sacrifique esse filho. E vejo Abraão confiando em Deus para entregar o seu único filho. Eu sou encorajado a confiar de que nós não temos soberania sobre a vida dos nossos filhos. Ele não nos pertence, eles pertencem ao Senhor. E eu preciso ter essa consciência de que Deus está no controle da vida dos nossos filhos. O melhor lugar para os nossos filhos se encontrarem é na presença de Deus. E eu preciso ter a consciência que eu preciso confiar nele. E quando então eu penso na galeria dos homens e mulheres do passado, eu sou encorajado a prosseguir em todas as circunstâncias da vida. E quando eu leio o capítulo 11, e vejo que aqueles homens, eles não desistiam porque eles tinham fé. E todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o qual tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falaram mostraram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, de Enoque, de Abel, de José, de Noé. E eu fico imaginando, será que Deus tem vergonha de ser chamado Deus de Isaac? Mas eu vivo num tempo que as promessas que eles saudaram de longe pela fé, eu vivo num tempo que elas se cumpriram. As promessas que Deus fizera àqueles homens se cumpriu em Jesus Cristo. E nós vivemos num tempo do cumprimento da promessa. E hoje, além desses homens do passado, eu tenho Pedro, que escreveu essa epístola, João. E eu poderia colocar na minha galeria, não somente esses homens, mas tantos outros, João Calvino, Martinho Lutero, e tantos outros personagens da história, mas também poderia colocar alguns personagens da minha própria experiência de vida cristã. Poderia colocar um Francisco Godoy, um Ailton Barreto. Foram homens que viveram a semelhança que eu vi, da minha fé que eu vivo em Cristo, eles viveram e venceram, chegaram ao final. E esses homens chegaram ao final da sua carreira cristã, e nós podemos adorar a Deus pela vida deles, porque eles não desistiram nunca. E aqueles homens passaram, esses que eu menciono os nomes, passaram por experiências difíceis na vida. Godoy perdeu a esposa num acidente de carro. Barreto perdeu um filho, jovem, recém-casado. E às vezes a gente olha para a vida daqueles homens e diz, mas eles não passaram por experiências traumáticas. Passaram. Mas a firmeza deles, a integridade deles, a esperança deles em Cristo, é algo que me encoraja a prosseguir caminhando firmemente na minha fé em Cristo Jesus. Então a experiência desses homens do passado me encoraja, mas eu preciso conhecer a história desses homens, a história bíblica desses homens, ou ler uma biografia de algum personagem da história da igreja, para que eu seja encorajado a prosseguir quando eu pensar em desistir por coisas tão pequenas. Às vezes eu fico envergonhado, Senhor, eu estou desanimado. Por que eu estou desanimado? Ah, porque alguém criticou você, ou porque alguém não gosta de você, ou porque alguém não te cumprimentou. São as coisas dos nossos dias que acontecem. Do que preciso para não desistir da vida cristã? Em segundo lugar, preciso retirar todo o embaraço. A versão que eu estou lendo é um pouco diferente, mas há uma outra versão que diz que eu devo tirar todo o peso e pecado. Há dois tipos de embaraço. Eu sei muito bem o que é embaraço, porque na minha mente, quando eu leio essa palavra embaraço, eu tenho uma ideia de estar andando num trilho na zona rural, onde eu fui criado, num pasto. E a gente tinha o hábito de caminhar por um pasto à noite, numa trilha onde os bois passavam. E vinha sempre o meu irmão mais velho, ele vinha à frente, amarrando um capim no outro. E a gente passava e caía, embaraçava. Alguém perguntava, o que aconteceu? Aí embaracei, mas ele tinha amarrado um capim no outro. O embaraço que derruba você, aquilo que atrapalha você caminhar. Você estava indo tão bem, correndo, e de repente leva aquela queda. O que aconteceu? Aí você descobriu que alguém foi à frente e amarrou um capim no outro e você caiu. Ele fala de dois embaraços, peso e pecado. Pecado é aquilo que aos meus olhos, aos olhos dos outros, não tem nada de errado. É muito comum assim, né? Não tem nada de errado. A princípio são coisas boas da vida, mas que embaraça você, coisas que atrapalham você a caminhar. Pode ser um desejo, um lazer. Você pode estar trocando o Senhor, seu Deus, por coisas secundárias na sua vida. Coisas que, a princípio, você até julga que não faz mal, e se você comenta com alguém, não tem problema. mas aquilo vai surgir como um embaraço. Um atleta no passado, quando ele ia para uma competição, ele corria completamente nu. Hoje os atletas, quando vão para uma competição, o material esportivo usado é um material levíssimo. Eu entrei numa loja de tênis para comprar um tênis e perguntei, eu disse, qual atleta, quero um tênis para corrida. O rapaz disse, isso aqui são os de corrida. E peguei o tênis, levíssimo. Esse material é próprio para corredores. Eu não sou corredor, mas eu quero material para correr. Você até acredita que vai correr, né, Fernando? Sou um atleta. Eu um atleta. Porque qualquer peso atrapalha o desempenho. Atrapalha o desempenho. O material é levíssimo. Então há coisas na sua vida e na minha vida que atrapalham você se relacionar com Deus. Você vai até chegar ao final. Eu gosto muito de observar aquela corrida que acontece no último dia do ano em São Paulo, que ali tem uns atletas profissionais, aqueles que vêm para competir, para vencer a corrida. E tem aqueles paspalhos que vão lá para fazer festa. Os caras vão lá fantasiado. Eles, alguns até completam a corrida, 2 horas depois do término dela. É assim. Há pessoas que caminham toda a sua vida cristã atrasados. Eles só caminham lá atrás. Eles nunca estão à frente, porque eles carregam peso desnecessário. Esse peso pode ser pessoas ou coisas. Amizades que atrapalham você. Prazer, lazer. O seu time de futebol. Academia, o seu cuidado exagerado com o seu corpo. Coisas assim. Às vezes eu coloco coisas secundárias. Mas ele fala também do pecado. O pecado, ele separa você da presença de Deus. E pecado, eu gosto dessa definição que nós damos lá para o Ministério Infantil. É tudo que pensamos, fazemos ou deixamos de fazer que desagrada a Deus. É coisas que não estão de acordo com as leis de Deus. E às vezes eu tenho coisas na minha vida que não estão de acordo com as leis de Deus. O pecado, ele afasta você de Deus. O pecado mata. O pecado destrói você. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado mata. E às vezes há caminhos, como a palavra de Deus nos adverte, que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte, que matam. Eu tenho visto pessoas morrerem. Eu tenho visto famílias destruídas. Eu tenho visto pastores destruídos. Tenho visto igrejas destruídas. O pecado mata você. É uma advertência da palavra de Deus. Tire todo o pecado. Afaste do pecado. O pecado vai destruir você. E o pecado literalmente mata você. Então o escritor disse: preciso retirar da minha caminhada todo embaraço. E não é algo que eu faço para você, não é algo que alguém faz para você, é algo que somente você pode fazer. Somente você sabe o que está embaraçando você, qual o peso desnecessário que você está carregando. E aqui, a começar por mim, todos nós carregamos peso desnecessários. Todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de uma reflexão daquilo que me atrapalha na minha caminhada, na minha corrida, no meu desempenho cristão. E se você tem pensado em desistir, é possível que você esteja embaraçando com algum peso desnecessário, ou quem sabe, o próprio pecado. E o autor aos Hebreus, ele diz que o pecado, ele nos assedia. Há uma sede do pecado. Ele está próximo. O pecado é algo prazeroso. É algo que atrai você. Eu sou tentado naquilo que eu sou fraco. É o meu ponto fraco, aquilo que me dá prazer. É ali que eu sou tentado. E é ali que eu corro o maior perigo. E eu preciso tirar todo embaraço para caminhar desimpedido para não desistir da corrida cristã? Do que preciso para não desistir da corrida cristã? Em terceiro lugar, eu preciso de perseverança. A vida cristã é uma chamada à disciplina e à perseverança. A conversão é um ato. A conversão é a manifestação da graça de Deus na minha vida. Mas a santificação é um processo que exige disciplina. Quando o escritor aos Hebreus, ele se dirige aos Hebreus dizendo: olha, em razão do tempo, vocês deveriam ser mestres, e vocês são crianças imaturas. A ideia que nós temos é que eram pessoas sem disciplina espiritual. A vida cristã exige de você disciplina. Eu tenho ensinado a todos aqueles que se integram à igreja que a vida cristã exige de você Bíblia, oração e serviço, envolvimento, igreja. Igreja da ideia de comunidade, de serviço, de responsabilidade pessoal. Se você não ler a Bíblia, há uma frase muito conhecida que diz: ou o pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado. Se você não tem o hábito da leitura da Bíblia, você vai embaraçar. Você vai distanciar, vai tropeçar, vai desistir. E leitura da Bíblia exige disciplina diária. Ela é o alimento espiritual. E para que eu tenha esse alimento, eu preciso de perseverança todos os dias. Eu preciso de ler a Bíblia. Eu preciso ter uma vida com Deus através de oração. Você é o seu próprio sacerdote. Pela manhã nós falamos a respeito desse tema. Você tem livre acesso à presença de Deus. O escritor aos Hebreus diz: olha, nós temos um sumo sacerdote que é superior a todos os sacerdotes humanos. Você não precisa do pastor Isaac. Você não precisa daquele homem ou daquela mulher de oração. Você tem Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus diz que ele vai socorrê-lo no tempo oportuno. Mas exige de você uma vida de oração, uma vida de confiança em Deus, de fé, de entrega. E você precisa assumir o seu espaço. Pela manhã nós falamos da responsabilidade pessoal que cada um de nós tem na igreja de Jesus. E esse espaço que você precisa preencher aqui depende de você, da sua consciência de que você é chamado para cumprir uma missão. Você está numa corrida, Deus, você tem um alvo e você não pode desistir. O primeiro homem a cruzar o Everest foi Edmundo Hillary, e esse homem, ele foi considerado um herói. Ele era da Nova Zelândia, mas o que ninguém sabe é que antes dele conseguir essa façanha de cruzar o Everest, ele tinha tentado várias vezes. E o fato dele tentar subir, cruzar o Everest, que antes dele acreditava que ninguém conseguiria, ele já era um herói. Ele foi convidado para ir à Inglaterra para receber uma homenagem. E quando lá chegou, ele ficou surpreso porque ele era tratado como um herói. Ele disse: não, eu não sou um herói. Eu não atingi o meu alvo. O meu alvo é cruzar o Everest, é chegar no pico. E eu não cheguei, mas você é um herói, que você tenta, ninguém vai conseguir. Ele disse: não, eu conseguirei. Eu ainda não atingi o meu alvo. Eu estou em busca dele. E eu não quero receber homenagem. Eu não sou um herói, eu quero ser reconhecido por ter sido o primeiro homem a cruzar o Everest. E isso foi em 1952, e em 1953 ele conseguiu essa façanha. E depois dele, muitos outros entenderam que era possível. Então a vida cristã exige uma coisa: perseverança. Você pode dizer: mas eu nunca vou ser semelhante a Jesus Cristo. Eu nunca vou ser como Abraão. Eu nunca vou ser como um José, como um Abel, mas eu tenho que ter um alvo, e o meu alvo hoje é Cristo. Eu não posso desistir. Há um alvo, eu tenho que ter perseverança na minha caminhada cristã. Eu não sou aquilo que Deus planejou. Eu preciso continuar prosseguindo. Ser um homem ou uma mulher de oração, esse é o nosso desejo, o nosso alvo. E isso exige de você perseverança. Tenha a sua própria experiência com Deus. Não fique falando das experiências dos outros. Busque você mesmo ter as suas experiências com Deus. Então a vida cristã exige de nós perseverança. E concluindo, do que preciso para não desistir da corrida cristã? Eu preciso olhar para Jesus. O escritor diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha aqui para mim, o seu alvo não é o pastor Isaac. O seu alvo não é nenhum membro dessa igreja. Quando eu olho para o auditório, eu vejo pessoas de diversas idades. Nós nos vestimos de maneiras diferentes. Nós somos pessoas diferentes, mas ninguém aqui é o alvo para o outro. Você não vem à igreja porque alguém está aqui. O seu alvo tem que ser Cristo. Eu preciso olhar, ter como foco Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo, ele é o autor da minha fé. A minha fé, ela está colocada numa pessoa. O apóstolo Pedro, ele vem e diz lá na sua epístola que eu tenho uma viva esperança, e essa esperança está colocada em Cristo Jesus. Eu não sei quem escreveu Hebreus, mas o autor aos Hebreus, que é desconhecido para nós, ele diz que Jesus é o autor. Então a minha fé, ela é colocada em Jesus, somente em Jesus. E eu preciso entender por que Jesus é o autor, porque ele planejou. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Ele é o próprio Deus que planejou. Há uma presciência de Deus, uma predestinação de Deus da nossa salvação em Cristo Jesus. E ele diz que ele é o consumador. Isso significa que ele fez tudo o que ele tinha para fazer. O que ele fez? E o autor aos Hebreus diz que ele suportou a cruz. A cruz era sinônimo de vergonha. Quando as mães passavam com os filhos, diz: não olha para a cruz, não olha para aquela pessoa, vergonha. E ele suportou a cruz, ele derramou o seu sangue naquela cruz, por amor a você. E quando nós falamos em olhar para Jesus, é porque somente ele. Eu fiquei estarrecido quando eu vi recentemente um sangue de um pastor, entre aspas, sendo usado num templo para ungir as pessoas. Isso é um falso evangelho, um falso pregador. E as pessoas estão ali diante daquele sangue. Não, o nosso Jesus que derramou o seu sangue. A minha fé está colocada num Cristo que fez um único sacrifício. O escritor aos Hebreus diz que ele fez um único sacrifício, e esse sacrifício é suficiente. Não há outros sacrifícios, não há outros sacerdotes, é Jesus Cristo. Eu olho somente para Jesus. É ele que é o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor, ele é o consumador, e ele é a recompensa da minha fé. Quando eu deposito a minha fé em Jesus, eu tenho como alvo ter um encontro pessoal com Cristo. Quando eu corro aqui na vida cristã, a minha corrida tem uma, eu tenho uma expectativa de estar sendo observado pelo meu Senhor. É Ele que está me observando. Eu quero agradá-lo, eu não quero agradar as pessoas, não deveria ter esse desejo de agradar as pessoas, mas agradar o meu Senhor. E quando eu tenho essa expectativa na minha corrida cristã de agradar o meu Senhor, e corram na expectativa de que ele está olhando, e sim, ele sim está olhando, ele sim está observando a minha corrida. Eu sou encorajado a dar o melhor do que eu posso para satisfazê-lo. Nós somos desafiados a olhar somente para Jesus. Ouvi uma história de um atleta universitário nos Estados Unidos, que ele foi indicado para as competições, mas ele não tinha nenhum interesse em treinar, o desempenho dele era muito fraco, e durante toda a temporada de jogos, ele não participava dos jogos. Era alguém que não estava muito interessado. Ele não se preparava adequadamente, não demonstrava nenhum esforço, mas era integrante da equipe. Aquela equipe universitária chegou à final do campeonato. E num jogo final, aquele rapaz recebeu um telegrama que deveria visitar a sua família. E ele pediu dispensa, buscou o treinador e disse: olha, recebi um telegrama que eu devo viajar com urgência para visitar a minha família. Quero pedir dispensa. Ele disse, o treinador disse: olha, sem problema, pode ir. Naturalmente ele não participaria daquele jogo final. Deu a ele a liberdade dele viajar. E assim aconteceu, ele viajou e, para a surpresa de todos, no dia do jogo, ele apareceu. E apareceu com muito entusiasmo. E procurou o treinador e disse: olha, eu voltei porque é o jogo final e eu quero participar. E o treinador disse: olha, o que está acontecendo? Não faz parte do meu plano colocá-lo. Mas ele ficou ali com todo entusiasmo durante o jogo, demonstrando que ele tinha interesse de participar daquela partida. E naquele jogo as coisas não davam certo. E ele sempre perguntando ao treinador: vai me colocar? Só vai me colocar? Eu posso participar? E em determinado momento o treinador disse: olha, então entre. Prepara lá que eu vou te colocar. E ele entrou. E ele correu como nunca tinha corrido antes. O esforço dele era totalmente diferente. O entusiasmo. Ele contagiou todo o time. No final do jogo, quando todos celebravam a vitória, o treinador chamou aquele rapaz e perguntou: o que aconteceu com você? Durante todo o campeonato você não demonstrou nenhum interesse. E hoje você demonstrou um grande interesse. O seu esforço hoje foi algo a ser destacado. E ele disse: sabe, treinador, quando eu recebi aquele telegrama para ir visitar minha família, na verdade eu estava indo para sepultar o meu pai. E eu estou vindo do sepultamento do meu pai. E hoje, eu não julguei porque tinha aqui essa torcida, eu não julguei porque era a final, eu julguei por honra ao meu pai. Qual a moral dessa história? É que nós estamos correndo a corrida cristã. E você não corre essa corrida por causa do pastor Isaac, por causa da igreja, da liderança da igreja. Você corre essa corrida porque Jesus Cristo está observando você. Você corre essa corrida porque Ele é o autor e Ele é o consumador da sua fé. Você corre essa corrida porque Ele é a sua recompensa. A minha grande recompensa vai ser um dia encontrá-lo. A minha grande recompensa vai ser um dia eu poder olhá-lo face a face e vê-lo como Ele é. Porque hoje eu não posso vê-lo como Ele é. Mas um dia a Bíblia diz que eu vou poder vê-lo como Ele é. E Ele é a minha grande recompensa. A minha oração é que você não desista da corrida cristã. Que você seja alguém que viva para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos com você nessa noite. Aí mesmo, assentado. Quero encorajá-lo, desafiá-lo a falar com Deus nesse momento. Se você é um cristão, é porque você teve um dia uma experiência de fé em Cristo Jesus. Você o aceitou como seu Salvador, como seu Senhor, e você foi convocado por Ele para participar dessa grande corrida, dessa maratona da fé. E Ele espera que você corra à semelhança de Abraão, de Abel, de Enoque, que andou com Deus, de José e de tantos outros. Ele espera que você tire todo o embaraço, todo o peso, e que você nessa noite decida a começar a correr hoje. O escritor diz, portanto, corramos com perseverança. É hoje. Tomar uma decisão hoje de correr e tomar uma decisão de olhar somente para Jesus. Fitar o seu olhar somente em Cristo. Não olhar para os lados. Não olhar para as pessoas. Olhar para Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é a recompensa da nossa fé. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, e a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui em cada coração. Trabalha, ó Deus, em nossas vidas, que saiamos daqui, ó Deus, nessa noite encorajados a vivermos, a corrermos essa corrida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém.